Se um veleiro repousasse na palma da minha mão, sopraria com sentimento e deixaria seguir sempre rumo a meu coração.
Oi, gente, bem-vindo ao Espelho, seu podcast de psicologia e psicoterapia. Eu sou o Pedro, tenho sempre junto a Carol. Oi, Carol, tudo bom?
Oi, Pedro, tudo bem?
Tudo tranquilo. Como está a quarentena, Carol?
Ai, a quarentena, essa coisa, né?
Essa coisa, né?
Inominável.
Inominável. Não podemos falar o que a gente acha dela nesse horário, não importa o horário que você ouça. E já começando bem com a nossa risada já tradicional.
Vai, solta, Ju.
Olá, Juliana.
Ai, olá, Pedro. Olá, Carol. Olá, ouvintes do Espelho.
Tudo bom?
Olá, Ju.
Desculpa, gente.
Tá tudo bem.
Como sempre, mantendo a nossa tradição quarentenística, a gente está fazendo nossa equipe quarentena para falar um pouquinho sobre como está sendo esse período que é inanimável, como diz a Carol.
Uhum.
E a gente está aqui brincando, dando risada, porque já faz algum tempo que a gente está conversando para conseguir soltar um pouquinho as energias, a gente poder dar uma gozada psicanalítica.
Aquele solta DJ, né? O famoso solta DJ.
Porque na real, é verdade, porque na real tá todo mundo sofrendo, inclusive nós, né? E esse tema vai ser um pouco um tema continuando a falta de libido. Eu acho que tá todo mundo muito cansado, né? Eu acho que o que essa semana eu ouvi de gente falando, meu Deus, como eu tô cansado. E um cansaço existencial, um cansaço das áreas analítico, um cansaço pesado, é meio para todo mundo, né?
É o cansaço coletivo, né?
Sim, é um cansaço existencial, como você disse, de existência mesmo, de cara, tá difícil existir.
Porque é diferente quando a gente, sei lá, faz um exercício, quando a gente trabalha muito, quando a gente tem algum foco e meio que aquela brincadeira de tomar um fôlego para entrar na água, para mergulhar, quando a gente, não, vamos carregar esse peso muito grande por esse período e tudo mais. Eu acho que o que as pessoas estão passando é um esforço muito grande para conseguir se manter na quarentena, para conseguir se manter vivo muitas vezes, para fazer todos os procedimentos de higiene e evitar pegar a Covid, e não tem fim, né? É repetido, 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 e vai, 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 e não acaba nunca. E eu acho que esse cansaço vem desse não acaba nunca, né?
Uhum. É, o que o pessoal estava falando, que a gente já falou em outros episódios, que é o dia da marmota, né? Uhum. Que parece que você acorda sempre naquele mesmo dia e aquele mesmo filme que passa, as mesmas coisas, etc. E isso, quando tem um período para terminar, é até ok, né? Só que as coisas vão passando, a gente vai vendo que a pandemia continua, que o número de infectados aumenta. E a vida tem que continuar, e aquele afã da vida continuar. E o que, que a gente faz com isso, né? Se cansa, porque não tem o que fazer, né?
Acho que tá rolando um esgotamento geral, né? Até daquilo que a gente tentava se defender, isso também tá se esgotando. Esses recursos estão se esgotando a cada dia que passa. Inclusive, eu tava pensando aqui, somos convidados do programa de quarentena, então possivelmente neste pique brasileiríssimo, vamos até 2022 juntos, né? Ao que tudo indica.
Olha, por esse lado tá legal, eu não tenho nada para reclamar, mas...
mas sim,
com certeza, é uma coisa sem fim, né? Uma reta que não acaba, que vai, 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 vai.
É engraçado porque nos primeiros episódios da quarentena a gente falava muito sobre a sensação de luto, né? e que a gente está passando pelas fases do luto, e comentando um pouquinho antes na nossa conversa, parece que a gente passou por todas as fases, deu a volta, começou tudo de novo, né? Tá no carrossel da quarentena.
É, e tem pessoas que estão na quinta volta já, que já foram, já voltaram. Só para, acho que localizar, é legal falar dessa coisa das fases do luto, né? Que tem uma pesquisadora, Kubler-Ross, né?
Kubler-Ross. Isso.
Que falou das fases. A gente já falou disso em vários episódios aqui, mas quem chegou de paraquedas agora é bom explicar, né? Que tem.
E ouvir os outros.
Primeiro, tem a negação, depois tem a. Qual que é? A barganha.
A raiva.
Raiva.
Tem raiva.
Raiva, depois barganha.
Tristeza. É, raiva, barganha, tristeza.
Depressão e aceitação. É um teste do BuzzFeed, praticamente, né? Que fase do luto é você? Que fase do luto você está?
Não, mas é importante falar que, assim, eu nunca lembro a ordem, porque a ordem não precisa ser assim, né? É importante falar isso, que as pessoas, elas vão vivenciando o luto da forma, às vezes vem raiva primeiro, às vezes vem tristeza primeiro, mas é meio que, é assim que acontece. E luto do quê, né? Luto da nossa vida normal. É isso, a gente está chorando aqui o luto pela perda da nossa vida normal, cotidiana, que circula por aí, né, tranquilamente, como era antes. E aí as pessoas estão indo e vindo, um grande carrossel que virou isso.
Exato, eu acho que cada dia que passa, ou cada sessão que passa, cada semana que passa, que é cada era dessas micro-eras que a gente vive nessa quarentena, a gente está enlutando uma coisa diferente. Então, era muito interessante, né? O texto lá da Harvard Business Review, que a gente falou logo no começo, falava sobre o luto premonitório, o luto antecipatório, que a gente vivia pelo medo que as pessoas que a gente gosta morressem, que as pessoas que a gente gosta realmente pegassem a Covid. E, de repente, outros lutos começaram a se somar, né? Desde o luto econômico, medo de perder um emprego, medo de
pessoas
perder...
Pessoas que perderam mesmo o emprego, logo lá no comecinho, né?
Então, mas não só isso, mas o medo de perder o emprego, o medo de perder o salário, e aí de repente vem outros lutos, né? Como, por exemplo, as amizades, a libido, o sexo, os afetos. Parece que a gente tá, e agora eu vou soltar a bola pra Juliana, que ela vai adorar isso, a gente tá em um eterno seguro cocô.
Ai, ai. A gente falou disso em alguns episódios atrás, né? Não me lembro exatamente qual, o anterior.
Talvez
Né? Que a gente falava, né? Da teoria freudiana, teoria de Freud, que fala da fase anal, que é a fase que a criança segura o cocô, retém, tem até um certo prazer nisso e tal. Mas a gente tá num eterno looping segura cocô.
Né? Exato. E eu gosto muito disso, exatamente para tirar toda a... Tira a psicanálise dessa imagem. Eu quero que nossos ouvintes tenham esse desconforto de lembrar. É um saco, gente. É um porre, é uma merda. E é mais ou menos como a gente está sentindo.
Literalmente.
Porque chega uma hora que você fica lá, né, com toda a sua força esfincterial. Dói. Fisicamente dói.
Porra, sim.
Sabe? E tem uma hora que você começa a ficar louco, porque você não consegue mais, tipo, colocar pra fora, você não consegue mais existir.
Vai ficando enfesado, né?
A gente vai ficando enfesado. É horrível as nossas existências estarem presas pelas nossas janelas, pelas nossas telas. E eu acho que o cansaço, não só um cansaço físico, a gente falou muito essa semana lá na live, na agência. Mas a gente falou muito sobre o cansaço de ficar no Zoom, o cansaço da tela, de ir lá e fazer o home office e tudo mais, todas as coisas que estão atreladas. Mas eu acho que tem um cansaço também, esse cansaço existencial, da gente ter que insistir em jogar a nossa vida, jogar a nossa existência para fazer pão. Eu não aguento mais fazer pão.
Ai, hoje eu tenho a grande missão de depositar toda a minha energia molhando planta.
Olha que delícia.
Adoraria, inclusive, né?
Mas então... é verdade, no começo a gente falou muito disso, né? Sim. Tipo, dessa frenesia aí por coisas novas. Ah, eu vou aprender a fazer pão, vou aprender a fazer isso, vou aprender uma língua nova, vou ser fitness, vou colocar aula de inglês em dia, né? E o quanto que isso até rolou para algumas pessoas, só que não rola mais, né? E aí começa a rolar um cansaço, né?
Por quanto tempo, querido ouvinte, você sustentou a aula virtual de Zumba?
Exato. Eu acho muito legal. Ah, não, porque eu fui numa festa pelo Zoom.
Uhul!
Esse micro silêncio reflete tudo. Legal, eu já zerei as minhas séries Netflix. Eu tô lendo, eu tô fazendo minha pós. Eu tô fazendo meu pão, eu tô cozinhando. Tá excelente, eu aprendi muitas coisas legais. Eu não aprendi coisas, eu dormi. Eu acho
Mas
que...
chega, né?
Chega.
Chega. Né? Já deu, né?
E pelo amor de Deus, gente, não voltem pra fase da negação do Kubler-Ross de achar que não existe a quarentena e que não existe a Covid, que tudo bem dar uma saidinha. Não tá tudo bem.
É.
Né? E eu acho que o grande acordo, não nacional, mas pessoal, que a gente tá fazendo de ficar em casa é maravilhoso. É excelente. Sabe? E... a gente não tá aqui advogando pra fazer, pra furar a quarentena. Pelo amor de Deus, não. Fiquem em quarentena. Uhum. Só que entendam também que, que tá todo mundo cansado. Que se você tá cansado, a gente tá cansado. A Carol, o Pedro, a Juliana. A gente tá. E é normal ficar cansado. E não tem muito como fugir, sabe? Às vezes a gente tem que criar as nossas escapatórias do cansaço. A gente tem que criar as nossas escapatórias de... dessa nossa vidinha, sabe? Nem que seja fazer pão. Ok, não aguento mais fazer pão, mas vamos lá fazer pão. Porque é importante.
É, mas como fazer quando essas coisas vão se esgotando, né? Eu tenho ouvido muitas pessoas falando isso, de tipo, eu já tentei fazer de tudo. Eu não aguento mais tentar coisas, eu não aguento mais fazer coisas, eu não aguento mais ficar em casa. Simples.
Acho que eu já fiz tudo que eu tinha para fazer e nada do que eu tenho tentado fazer me dá satisfação, me dá prazer, me dá retorno. Cansei disso.
Está um vazio tremendo.
Sim.
Eu acho, então, e é que assim, eu tenho uma coisa de que, tipo, a gente tem que perdurar, sabe? Eu vou ser o ponto positivo, eu sou o cara da raiva, mas também sou o cara do ponto positivo aqui. Vamos ser um pouquinho de Poliana, não só ver o lado positivo, mas... eu acho que é importante, sabe? Porque essa coisa do cansaço me remete a uma outra coisa que a gente também gostaria de falar hoje, que é a coisa da solidão.
Sim.
Né? Eu moro sozinho, tenho dois gatos, e é realmente bastante ruim pra mim, e tá tudo bem. E às vezes eu brigo com os meus gatos, eu amo meus gatos, mas às vezes, pelo amor de Deus, sai do meu colo. Eu sei que eu estou tendo bastante... momento mais crítico do podcast foi quando eu xinguei meus gatos. Né? Mas assim, mas é muito ruim e dói. Né? E aí assim, quanto mais solidão eu sinto, menos eu quero encontrar as pessoas, porque eu vou nessa coisa do segurar o cocô, nessa coisa de segurar a minha existência, nessa coisa de me prender, porque eu preciso me prender, porque eu não tô perto do banheiro, então eu não posso fazer cocô.
Uhum.
Né? Porque eu tenho que fazer isso por um bem maior, só que, e aí eu vou me sentindo sozinho e vou minguando assim, vou minguando. A gente tá num eterno outono inverno, né?
Sim.
É o inverno da existência e a solidão machuca. E olha que eu tô falando isso do alto do meu privilégio, um homem branco hétero de classe média. Eu imagino como é que deve ser para outras áreas. Inclusive, a gente vai chamar de novo o Dr. Gil para Jean para falar um pouquinho sobre isso, porque ele tem um grande estudo sobre a solidão LGBT. Mas, e é muito maravilhoso, mas tá muito difícil para todo mundo essa solidão. Né? E a solidão machuca. Né? Solidão... é lava, já dizia Paulinho.
Paulinho, Gessé, todos eles, né? cantaram bem a solidão. Oh, Jessé. O Pedro, falando de solidão, a gente tinha até separado alguns estudos para vocês aqui, para vocês verem que a coisa é grave, né? Tem um estudo de 2018 na Lancet, que a gente achou essa semana, inclusive nos inspirou também, né, a tocar essa pauta. No Reino Unido tem uma meta-análise e, por meio dela, foi demonstrada que, em termos de risco de mortalidade, por exemplo, essa desconexão social é comparável a fatores de risco estabelecidos como o tabagismo. Isso foi assustador para mim.
Só um parênteses, assim, faz uma nota do tradutor, teve uma meta-análise?
Eu achei que não, foi eu não tivesse entendido.
Não, é uma meta-análise de Holt and Lansted. É o que está escrito. Eu quis reproduzir o que está escrito na Lancet, não quis fazer.
Mas o que é uma. Mas, né, a tradução para o português é que, exatamente, teve uma análise que passa um pouco além daquilo que é proposto ser estudado.
É uma técnica estatística, na verdade, que combina resultados, né? Assim, acho que fica mais...
Então, tá, e o resultado foi que a solidão era um fator de risco para a morte, é isso?
Sim, tanto quanto o tabagismo, tanto que lá no Reino Unido, eles têm o Ministério da Solidão. Eles tratam a solidão como uma enfermidade, como não só como uma enfermidade psíquica, digamos, mas eles tratam como um problema de saúde pública mesmo.
Sim.
É importante a gente lembrar que quando ela está falando dessa solidão, elas estão focando muito nos idosos. Mas também existe uma grande parte da população, e eu acho que todo mundo está passando agora por isso. Então, se você está passando por uma situação de dor, e muitas vezes dor física mesmo, sabe, uma vontade de chorar, uma vontade de ficar quietinho no canto, tipo, pode ser depressão, mas pode ser solidão, né? Uhum. Solidão não é uma patologia, e quando a gente traz esse estudo, a gente não está querendo patologizar a solidão.
Não, mas... inclusive tem uma extensão dele que fala disso, né, da gente tomar cuidado para não medicalizar isso.
Exatamente. Né?
É só uma questão unificadora, uma questão que não tem classe, raça, gênero, nem nada disso. Não é uma medicalização, mas é um ponto de atenção mesmo.
Sim, então... E eu fiquei pensando aqui também nos idosos que estão sofrendo solidão agora, né, nesse momento de pandemia, porque os idosos, tá super ventilado aí em todos os meios de comunicação que os idosos são um grupo de risco.
Oi, vó, amo muitos, você.
E tem muitos idosos que tinham visitas, né, eu conheço algumas pessoas que estão aí na faixa dos seus 70 anos que não estão podendo ver os netos, não estão podendo ver a família, então isso vem trazendo uma solidão muito grande que pode sim virar uma melancolia, alguma coisa um pouco mais profunda, assim. E sim, pode ser um sinal de alerta, de repente, principalmente quem já teve episódios de depressão, de uma recaída, sim. Então, assim, é importante as pessoas terem consciência de que se estiver doendo demais, cara, procura ajuda.
Se,
né?
Se tiver doendo de menos, também procure ajuda. Né?
Eu acho que, assim, até um certo nível, tá sendo muito comum, não é normal, né? Mas é comum as pessoas estarem sentindo esse sentimento de solidão, né? Uhum. Eu acho que é engraçado, eu conversei com algumas pessoas no começo da quarentena e tal, muita gente falando assim, eu aprendi a diferenciar o que é solidão do que é solitude. O pessoal fala muito isso, né? De, tipo, estar sozinha comigo mesma, mas aprendendo a tocar violão e fazendo coisas gostosas, isso não é solidão. Tinha muito essa pegada no começo, até uns Instagramers que falavam um pouco disso e tal. E aí o que aconteceu é que agora as pessoas estão falando, que é solitude, vamos parar de romantizar a solidão, porque isso dói. E dói muito.
Eu acho que é muito interessante esses estudos e isso que a Ju e a Carol estão trazendo, até mesmo para a gente entender o tal dos velhos que furam a quarentena e não sei o quê, porque e a gente fica zoando, a gente fica brincando. Porque assim, só põe a mão na consciência, põe a mão no coração, gente. Eles vivem a quarentena muito mais tempo que a gente. E para eles tá doendo mais, porque assim. Ah, mas estão acostumados. Não, eles não estão acostumados. E acho que eles sentem uma solidão e ir para a praça jogar dominó era a maneira deles de viver a vida deles. E eles não podem mais viver a vida deles. A gente está doendo, eles estão doendo 10 vezes mais.
Pois é. E que tendência que as pessoas têm, né, a banalizar essa condição, né, de solidão, ignorar, banalizar. Ah, provavelmente tá lá porque alguma coisa fez. Vocês já devem ter ouvido isso milhares de vezes, né? Ah, tá lá sozinho, alguma coisa deve ter feito.
Ah, é,
É,
tá
não tem
abandonado pelos
família.
filhos, né?
É.
Foi uma pessoa ruim, né? Meu
Ah,
Deus.
é só introvertido, não tem habilidade social, por isso que tá ali.
É,
Gente.
em primeiro lugar, não julgue, né?
Pois é.
Começo de conversa.
Isso não é seu. Sai daí. Sai desse
Sai
lugar.
Exato. Eu
apenas
acho.
pare.
É, então, assim, essa solidão tá machucando. Eu acho que tá machucando todo mundo. E, assim, não tem solução fácil. Né? Não é. Ah, ok. É ir lá e falar com as pessoas no Zoom, no Meet, no Hangouts, no WhatsApp. É conversar, é tentar trazer alguma coisa, mas assim, o ser humano é um ser gregário, a gente conseguiu aí destruir a Terra, ou tá destruindo a Terra aos poucos, porque somos gregários, porque somos em
Explica,
grupo.
gregário.
Opa! Nós somos pessoas que gostamos de pessoas. Ah, eu não gosto de gente, eu também não gosto de gente, gente, só ganho dinheiro com elas. Mas a gente
Né?
gosta de gente, a gente vive com pessoas e
Ser humano é
faz
um ser
bem.
social, né? Eu acho que o mais importante é isso. Quando a gente, por mais antissocial que a gente se ache, a gente sociabiliza o tempo inteiro. A gente estava falando um pouco antes, né? Que a falta das micro-interações do dia a dia também, né? Aquela conversinha de corredor, aquela conversa na feira, aquele oi para o vizinho no elevador. Aquela, sei
Aquele
lá, né?
olhar,
Esses,
é. Aquele
sei lá,
olhar
qualquer
brabo.
coisa.
Exato, sabe?
É.
Sabe quando você manda aquele e-mail para pessoa que a pessoa te faz uma pergunta estúpida e aí você
No
responde com
escritório, assim,
exato, aí naquela lista de e-mails aí você responde assim, tipo, por favor, rever e-mail tal. Assim, bem passivo-agressivo, porque você não aguenta mais aquele cara chato do escritório. E aí você manda esse e-mail, aí você levanta para tomar um café, quando você dá 2 passos pro lado, você olha pela baia, a pessoa te fuzilando pelo olho. É ruim, né? Que falta que faz esse fuzilamento.
Que falta que faz esses atores em volta da gente, né? Mesmo que eles sejam só
Exato.
figurinhas, só figurantes, não tem problema, estão ali, né?
E
Exato.
faz falta, né? A gente fica brincando com isso, né? De ter vínculo com as pessoas e de ter relações significativas com as pessoas. Cara, as relações pouco significativas também significam muito, assim, porque você tira isso da equação da sua vida e a sua vida vira uma reta. Vira
Exato.
flat.
Eu acho que a sensação toda de que a quarentena está trazendo é essa minguação, minguar, não sei dobrar esse verbo.
Língua.
É, então, mas a existência, sabe? A gente não pode. A gente não tem mais essas micro-interações que balançavam essa curva, que balançavam essa existência, sabe? Esse
Sim.
olhar, fuzilamento, essa conversa de corredor, essa vontade de tomar o café ruim da firma para poder depois xingar
Nossa.
o café ruim da firma. E, cara, Ana, amo seu
Exatamente.
café, mas adoro xingar o seu café. E olha que eu que compro o pó. E é maravilhoso, sabe? Eu acho que as pessoas estão muito solitárias porque precisam estar solitárias, porque entendem que devem estar solitárias e ficam putas com quem fura a quarentena porque é uma traição geral. A sensação
Sim.
de quem fura a quarentena quando você olha o seu vizinho furando, indo viajar, é a sensação de que ele está traindo um pacto. Sabe, porque
Sim.
só eu que sinto a dor e você não quer sentir essa dor?
Parece um desacato, né?
É uma
Parece
traição.
pessoal às vezes.
É como uma traição matrimonial, sabe?
É inveja, né?
É mais do que inveja. Porque você vai sentir inveja do cara que rouba o banco? Você vai assim, é meio isso, sabe? Tipo, a gente fez um acordo, todo mundo. Eu falei pro meu vizinho, fica em casa. Ele falou pra mim, fica em casa. Ele vai lá e sai de casa. Ah, mano, sério?
Sim. Sabe? E voltamos pra fase da raiva.
E voltar. Ah, desculpa, eu tô com raiva hoje. Mas é porque eu dei a volta no Clubber Ross, assim.
No carrossel da Clubber Ross.
No carrossel da Clubber Ross. Sabe, não aguento mais significar. E é isso. Eu acho que essa solidão que a gente sente e dói. E se você sente solidão em casa, sabe? Cara...
Acompanhado, né? Às vezes acompanhado. Às vezes a pessoa mora com várias pessoas, mas a solidão, ela bate mesmo acompanhada.
Nunca vi tanta briga de roommates.
Aquela clássica presença física. Meramente física.
Né? Não aguento o jeito que ela mastiga. Frase clássica. Sim. Mas você tem que respirar tão alto?
Gente, se a pessoa tá brigando até com os próprios gatos, né?
Não sei quem faz isso.
Ai!
Não mas sei é quem é, né?
Exato. Sabe o famoso briga com a própria sombra?
Sim, é isso. A gente tá muito nessa fase, eu acho, agora. De tipo, não aguento mais, não tem mais o que fazer, eu preciso arrumar um ponto fora da curva urgentemente. Ou da reta, né? E preciso arrumar uma emoção aqui, eu acho. Meio que a gente briga meio que com uma vontadezinha de ter uma emoção, talvez, assim. Talvez, estou elucubrando aqui.
No começo da quarentena, houve um hit da quarentena, quero mexer meu rabo.
Ah, é?
Cara, isso é genial. Porque eu acho que nem o cara que escreveu essa música conseguia descrever tão claramente o que ia acontecer. Porque, assim, é o sequência de tô com fome, sequência de ai que saco, não sei o que fazer além de dormir e comer... não lembro mais o resto da música, mas ele falava assim, tipo, tem hora que eu tô animado, do nada eu tô chateado, e é meio isso, eu acho que tá todo mundo passando por essas fases, e a gente tá chegando num ponto onde até mesmo viver tá difícil, acordar tá difícil, e faz parte, e a gente sobrevive, né, e vai fazer pão pela terceira vez, vai fazer pão pela quinta vez, e vai fazer aquela série, vai continuar estudando, porque uma hora vai passar e vai passar. Já tá passando, né? Se a Nova Zelândia conseguiu, a gente também consegue, também, talvez em 2021.
Pedro, eu amo sua positividade às vezes.
Eu não consigo.
Eu invejo, na verdade, não é? Eu invejo.
Isso porque eu tô brigando com meus gatos, né?
É, né? Isso se chama labilidade emocional, né?
É. Mas eu acho que, sabe, é que eu gosto de chegar e ser uma vontade de que as pessoas possam falar assim, não, ok, é possível. Se você, eu acho que isso é muito legal, esses acordos que a gente faz com todo mundo. Se você consegue, eu consigo também. Sabe, tem uma amiga minha, oi Gabi Bianco, te amo. Que a gente
faz... eu também!
Exato, e a gente...
Sai daqui, Gabi!
E é maravilhoso, porque, tipo, sei lá, uma vez a cada 3 dias, ou todo dia, ou de vez em quando, a gente se manda, oi, como é que tá o café? Porque, assim, porque teve um dia, e isso é real, vou contar uma pequena anedota pessoal, eu fui fazer café e eu errei, e aí eu errei, fiz café e deu tudo errado, joguei pó pra tudo quanto é lado, eu juro pra você, eu sentei e eu quase chorei olhando pro pó de café, eu amo café, eu faço café 3 vezes por dia, de olho fechado, eu errei o café, e eu quase que quebrei, quase que tive um nervous breakdown, porque eu errei o café.
E aí eu falei, a Gabi te ajudou porque ela é craque no chá, isso eu sei, não, que a gente tem o clube do chá.
Não, mas eu só falei pra Gabi, tipo, eu contei essa história pra Gabi, e ela, putz, cara, te entendo, e só o putz, cara, te entendo dela,
já
valeu, cara, já valeu. Aí já fui lá, arrumei tudo, fiz outro café, ficou bom. E aí, passou 2, 3 dias, ela falou assim, amigo, o meu café que saiu errado hoje. E a gente... E, cara, são pequenas coisas, pequenos afetos que vão sustentando a gente, sabe?
Eu acho que pra não terminar esse episódio muito melancólico e triste, pessimista, eu acho que esse é o ponto, né, Pedro?
Uhum.
De é trazer, dar valor para os pequenos afetos, porque é isso que a gente tem agora, é o café, é a rotina, é o pouco do afeto com as pessoas que você gosta e convive, seja por FaceTime, seja pessoalmente, os gatos.
Uhum. O que te sustenta, né? O que te sustenta.
É isso, não tem aonde se apegar, né? Não é o ficar fitness, dançando zumba, que vai te fazer feliz. O que vai te fazer feliz são esses pequenos afetos mesmo.
E se fazer zumba te faz feliz, faça zumba. Se fazer zumba não te faz mais feliz, não faça!
É. Super me faz feliz, inclusive, só que eu não faço.
Ah, eu faço e recomendo pra caramba, viu?
Ah, no começo da quarentena eu tava fazendo exercício todo dia, eu tava lá, Mega Power, não sei o que, Nike Training. Agora eu parei de fazer e daqui a pouco eu volto a fazer.
Hoje mesmo eu me matriculei num curso online. Olha só.
Do quê?
De mitologia grega.
Uau!
Mas é isso, eu não tinha feito nenhum curso online até agora, né? Então, assim, tomei coragem, finalmente, dei a volta no carrossel, voltei pro começo.
É, eu também. Eu, por exemplo, tava fazendo um curso de aprimoramento para profissionais de saúde, pro Covid e tal.
Super sério.
Da Faculdade de Medicina da USP, mas aquilo foi me dando um... E continua me dando. Parece que não tá... Eu não tô rendendo, não tá andando, parece que minha energia se esgotou para isso. Então, sim, já tô pensando em mudar, fazer outro para tentar
uma recuperar. Dica, busca seu prazer, cara.
Exato. É
busca onde tá seu prazer.
E se você quiser parar o seu curso, Juliana?
Tá tudo bem.
Bom, gente, terminando assim, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos vocês, nossos ouvintes, nossa plateia silenciosa. E é gostoso isso. Gostaria de convidar vocês a passar esse podcast para quem você acha que não tá legal e quer dar uma risada, quer ouvir uma palavra de consolo, a gente está aqui. Gostaria de agradecer a Juliana, @psicaajuda, certo?
Certo. Obrigada, Instagram, psicaajuda_psi. Obrigada, pessoal. Obrigada, ouvintes. Pedro, Carol, pela paciência.
Carol?
Opa! E eu queria dizer umas palavras antes de terminar.
Pois não.
Rimas de ventos e velas. Vida que vem e que vai. A solidão que fica e entra, me arremessando contra o cais. Beijo, Gessé! Tchau!
Desculpa, eu não segurei.
Ouçam Gessé.
Gostaria de agradecer os nossos ouvintes. Gostaria de pedir para que vocês sigam o nosso canal aí no Spotify. Sigam a gente nas redes. Agora nós temos um Twitter também, que é o @espelhopsi. No Instagram, @espelhopsi. Eu sou o @pedropsico. Olha que bonito. Gostaria de dizer que nós temos mais um produto lançando para empresas. Se você quiser o seu espelho in company, olha que bonito. Entra em contato com a gente. A gente fez um evento essa semana na Ligulara. Foi excepcional. Gostei muito. Gostaria de agradecer o
convite. Obrigada, Ligulara. Era isso, Pedro?
Exatamente. Agradecer o convite da Ligulara. E é isso. Obrigado, gente. Um beijo a todo mundo. E tchau.
Tchau.
Tchau.